A História da Minha Vida.
Oferecimento Sinep RS, há 72 anos representando o ensino privado gaúcho, todas as semanas um gaúcho ou uma gaúcha de destaque nas mais diversas áreas, e hoje é um dos grandes nomes do Rio Grande do Sul, do Brasil, na música. Teddy Corrêa, aniversariante desta segunda-feira, bem-vindo, felicidade, saúde e paz, Teddy.
Poxa, muito obrigado. Fico super feliz de a gente falar justamente nesse dia e com essa responsabilidade, né? Falar da vida toda no dia do aniversário, né?
E foi uma coincidência, porque semana passada eu comentei com a Kelly, eu estava voltando de férias, disse, vamos botar o Teddy, vamos convidar ele para semana que vem, ver como é que está a agenda e tal. Eu te mandei mensagem, fui olhar aqui um pouco mais dos teus dados para ver, sempre olho, né, dos aniversários, até para saber se cai perto, às vezes, o aniversário, e deu na mosca o dia do aniversário. Que feliz coincidência. Teddy, a gente sempre começa aqui falando da primeira fase da vida, da infância. Como foi a tua infância? Onde foi a tua infância aqui em Porto Alegre?
Minha infância sou o que nos costuma se chamar de guri de apartamento. Eu nasci e me criei no centro de Porto Alegre, numa rua chamada João Manuel, muito próximo da Rua da Praia.
Sim.
É, fui uma criança que teve problema com asma, que foi uma coisa que me acompanha até hoje, né? Então, eu era pequeno, não podia sair para fazer muita coisa, aquela coisa de brincar, de criança sair, vai jogar bola não sei aonde, vai fazer não sei o que, de dar aquela liberada, porque com frequência tinha essas crises de asma. Inclusive, uma das memórias mais vívidas que eu tenho é de, no meio da noite, acordar e olhar para o meu braço e tinha alguém dando uma injeção. Foi quando chamaram o famoso pronto-socorro infantil que eu estava tendo uma crise. Então, era daquela criança que tinha que ficar no apartamento para poder ser cuidada, tá? Sob o olhar da minha mãe. E fez com que eu me transformasse numa pessoa que se interessasse muito por literatura, por revista em quadrinhos, essas coisas assim que geralmente a gente vai desenvolvendo mais adiante. Mas eu, muito jovem, já tinha que eu tinha para fazer era ler. Ler, desenhar, escrever, era isso que eu, quando pequeno, ficava fazendo. Até que depois eu comecei a praticar esporte e principalmente com a natação, acabei curando aí praticamente a situação mais grave assim da asma, né? Mas quando bem pequeno, eu digo que era guri de apartamento criado no centro.
Ô, Teddy, daí que vem o teu, digamos, essa paixão pela cultura e pela música também, mas tu és um, né, conhecedor de arte, de literatura. Ainda dia desses, os ouvintes estavam lembrando até do Café TV com muito carinho, com muito Nossa. Saudosismo. E dá uma saudade mesmo, né? Mas essa tua relação com a música, não, com a cultura, vem daí?
Com certeza, eu tenho uma ligação e o fato de morar no centro tinha uma proximidade com os museus, com eventos como, por exemplo, a Feira do Livro. Eu ansiava muito quando chegava a época da Feira do Livro e me lembro muito bem que, pequeno, aquilo era a coisa mais próxima que tinha, sei lá, da Disneylândia, a gente pensava, né? Porque chegava e via aquela praça que normalmente estava com as luzes mais apagadas e tal, não sei o quê. E durante a Feira do Livro, aquele monte de luz, as banquinhas, os livros incríveis. Eu adorava ir na Feira do Livro e a gente fazia esse passeio, eu com meus pais, minha irmã. A gente ia lá vasculhar alguma coisa que fosse de interesse e tal. Então, eu tenho uma relação muito próxima com o centro e com a cultura do centro, ali, que é de museus, de lugares históricos, da Casa de Cultura, que antes era o hotel e tal, de passear por ali, de caminhar por ali, entendeu? E muito jovem com essa história de desenhar, eu fui atrás de virar cartunista. Olha só que doideira. E os meus ídolos eram essa galera que desenhava aqui. Tipo o Santiago de Garvasques. Eu me lembro de ir no quadrão da Folha da Manhã levar os meus trabalhos para ver se eles queriam publicar. E o cara falou, quem trata disso é o Edgar Vasquez, vai lá na casa dele. Eu fui na casa do Edgar, bati. Ele ficou falando, o que esse guri que é com 10 anos de idade aqui trazendo trabalho para ser cartunista? E eles acabaram até publicando.
E a música, né? Bom, tu falaste que a natação era teu esporte, até é sempre um esporte recomendado para crianças que têm asma. A música já tinha na tua família? Tu é a primeira geração que é ligada à música? Tinha alguma inspiração que vocês ouviam em casa?
Eu sempre tive um ambiente, um histórico referenciado na música. O meu avô, Camilo, ele era tropeiro. Para quem não sabe, é aquele cara que toca a tropa de uma região para outra, de um pasto para o outro e tal. E ele era o gaiteiro da tropa. Ele Opa. Tocava gaita, eu tenho a gaita dele até hoje, uma gaita, uma relíquia que eu tenho da família. Mas o meu pai também de muito jovem, ele era o que se chamava na época de disc jockey. E ele fazia... eu tenho uma foto dele quando ele tinha 16 anos, ele era disc jockey da rádio. Que eu acho que era Guaíba até, e ele parecia um cara de 20 e tantos anos, com terno, gravata e tal. Então a gente ouvia muita música na minha casa, especialmente o tango. Que ele e a minha mãe também, como moravam mais perto da fronteira, em São Gabriel, ele em Santa Vitória do Palmar, ali no Chuí, estavam acostumados a ouvir rádio em espanhol e tal, não sei o quê. Então eu cresci ouvindo tango, ouvindo música... de todos os estilos, e tive uma grande influência de uma irmã, Isabel, que com as amigas, quando ela ainda era jovem, ela casou cedo, mas antes disso, com seus 17 anos, ela ouvia Jovem Guarda em casa, entendeu? Então a gente tinha uma vitrolinha lá que ela colocava os discos da Jovem Guarda e dos Beatles que a gente ouvia. Eu cresci com esse ambiente, sempre de muito estímulo. Ganhei meu primeiro violão do meu pai, depois a minha mãe me deu um violão bem melhor, aí comecei a estudar violão erudito e tal. Isso bem jovem ainda, né? Aí a música me tomou de assalto.
Ah, e que por sorte a nossa, né? Graças a Deus. Deixa eu só dar duas informações antes da gente continuar com o Tedi. A primeira, a gente tinha recebido o relato de ouvinte sobre o aeroporto. Eduardo Pinzon já conferiu que, devido à incidência de raios nas proximidades do aeroporto, as operações de solo foram suspensas no aeroporto das 2h15 até as 13h07. Então, por isso... deve ter algum atraso nesse sentido. E a segunda informação, Tedi, que é um colorado como eu, realmente fechou o gigantinho para a ação com a prefeitura e deve a ação começar amanhã à noite, terça-feira, a gente está trazendo aqui a informação antes, terça-feira até sábado. E depois, se caso houver necessidade, a gente tem essa ação estendida. Mas tudo isso vai ser informado numa entrevista coletiva agora há pouco, agora em diante, né? Nós é que estamos trazendo antes a informação. Tedi, querido, você estava falando da música dos Beatles. Eu quero saber em que momento tu imaginou que tu seria, ou se nunca imaginou, esse cara que é tão amado pelas canções, pela música e que é ídolo de muita gente, de como as pessoas têm momentos importantes da vida embalados pelas tuas canções, pelas canções do Nenhum. E se algum desses aí, tu falou de Beatles, né, era a tua referência e que te fez pensar nessa carreira?
Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu tinha várias referências, mas eu te diria que quem me fez assim, sentir que era possível chegar nisso, que era uma coisa assim, que podia ser além de um sonho, algo real, foram artistas e ídolos que vieram muito mais próximos do que os Beatles. E foram os Almôndegas, que é o grupo de onde saiu Clayton Cledir.
Demais!
E que... ali, eu ouvindo aquelas músicas, e a gente aprendia a tocar, eu já com o Carlão, o irmão dele, e mais o Marquinhos, um amigo que a gente fazia som e tal. Os Almôndegas eram assim, tipo, olha, a gente está fazendo esse tipo de som, e está fazendo show e tal. Ou seja, era como se fosse uma revelação, assim, de que existia um caminho, né? Em relação à música, com uma pegada meio rock rural, ou folk rock, como queira. E que aquilo foi muito forte para mim, assim, muito forte. E eu acho que ali surgiu essa semente de pensar que era possível fazer algo. Depois até eu coloco também o Saracura, que era a banda do Nico e do Silvio, do Pezão, do Chaminé, que também era daqui de Porto Alegre, a gente assistiu shows e ali, assim, surgiu alguma coisa assim, não, é possível fazer uma música aqui, é possível, de repente, para sonhar com uma carreira. E eu sempre gosto de reconhecer isso, porque imediatamente antes da pandemia, a gente estava fazendo uns shows, nenhum, que era nenhum de nós e Cleiton e Cledir no palco. Então, imagina, calcula a emoção que não era para mim, subir no palco, ficar, a gente ficava o tempo inteiro, todo mundo no palco, não era aquela coisa, um faz um show, o outro faz o outro.
Sim.
Era todo o tempo, todo mundo em cima do palco, e eu cantando com os caras que eram os meus ídolos, entendeu? O primeiro show que a gente fez dessa turnê foi em Minas Gerais, no Palácio das Artes, e eu não podia olhar para os lados, assim. Se eu olhasse para o lado e via que estava ali o Cledir e o Cleiton, davam um nozão na garganta e não conseguia cantar. Então, eu sempre gosto de trazer essa referência, porque são caras que foram muito importantes para mim, formação só até hoje.
Nesse cenário todo, como vocês se conheceram e decidiram, bom, vamos formar uma banda aqui, ela vai se chamar Nenhum de Nós?
O Carlos e o Sadi se conhecem desde o primeiro ano do ensino fundamental. Ou seja, né, eram dois piazinhos, assim, né? Dizem que o Sadi até colou no primeiro ditado do Carlão. Conta essa história. E na quinta série eu conheci os dois. Fui no Colégio Nossa Senhora das Dores, que era... Eu via da janela o Colégio Nossa Senhora das Dores e sonhava estudar lá. Da janela da minha casa tinha um estacionamento que dava para os fundos do colégio e sonhava estudar lá. Só que na época a gente não tinha grana e aí a minha mãe foi lá um dia e se pleiteou uma bolsa e era um colégio laçalista. Eu sempre agradeço muito eles, esse bom coração. Eles deram ali no início, assim, empurrãozinho, dando uma bolsa. Eu fui estudar lá e isso mudou a minha vida, né? Que eu conheci o Sadi, o Carlão. E a nossa amizade sempre teve como componente a música, sempre. Junto com a gente tinha um colega que até hoje nos acompanha e que era um grande, ainda é um grande entendedor e fornecedor de discos na época, que é o Dante Longo. E a gente era colega e sempre o assunto era música. Eu, o Sadi, o Carlão, o Dante falando de música. Eu, o Dante levava os discos, a gente ouvia juntos e tal. E para dar uma talhada, quando o Carlos, lá no início dos... No meio dos anos 80, ele fundou os Engenheiros do Havaí, ficou um tempo com os caras e tal, e depois ele resolveu sair, e eu acompanhei isso muito de perto, né? E aí eu e o Sadi falando, pô, cara, já tem uma guitarra, tá na hora da gente fazer a nossa banda. E foi exatamente assim, por muita amizade, por uma relação muito vinculada à música, e por essa questão de que o Carlão estava querendo fazer uma banda com os colegas da arquitetura, que de repente para ele não estava seguindo aquele caminho. E a gente pensou, pô, o cara saiu da banda e tal, vamos fazer a nossa agora, né? E aí a gente começou os ensaios com Nenhum de Nós. Na garagem da casa da Inês, que era minha namorada na época e que hoje é minha esposa.
86.
Na verdade, antes, Justo.
Um pouquinho que, antes, já de 86. Exatamente.
Eu ia te dizer, porque teve gente dizendo que viu o show de vocês aqui, deixa eu pegar a mensagem, 83, pode ser, uma música, numa mostra de música no campus da Agronomia URGS, pelos anos 83, faz sentido isso? A Nádia disse assim, ó, Tedi lembra dessa apresentação? Coitado do Tedi, gente, vai lembrar tudo isso também.
Era
cada
eu, mas ponto. Essa era só eu e o Carlão. A gente tinha um duo, tá certo, de então. Música... Se eu não me engano, o Carlos Maltes, que depois virou o baterista dos Engenheiros, nos acompanhou, levou um bongô. Era um negócio chamado Agrostock, que era...
Ai, que legal!
Um toque da agronomia.
Nádia, então tu arrasou. A Nádia mandou aqui,
tá boa,
vi na mostra de música e diz que realmente... Ano, ela bota aqui 82, 83. Tá digitando, certamente vai contar mais algum pedacinho aqui dessa aventura que tu tá dizendo, que é o Agrostock. Como é que é, Tedi, o nome?
Agrostock.
Agrostock.
Que veio do
maravilhoso.
Mas teve outras... Eu, por exemplo, com o Sadi, eu participei junto com um grande amigo, Nilo, de um festival de música estudantil, mas só de música nativista, que eu me lembro que a gente tirou segundo lugar, e o Veco, que depois que foi ser integrante do Nenhum de Nós, que já era uma pessoa conhecida do meio, participou desse festival também. Os nossos caminhos iam se cruzando, assim, né? mas com a banda mesmo foi nesse período, né? E que depois a gente foi banda de apoio, eu, o Sadi, o Carlos, de um amigo que infelizmente já nos deixou, que é o Vitor Hugo, e a gente foi banda de apoio dele, era a banda Vitor Hugo e os Miseráveis. Então, eu, o Sadi, o Carlos eram os Miseráveis. Éramos os Miseráveis.
Daí a data oficial de formação nenhum de nós é 86?
É, porque a gente conta como sendo a data oficial, porque é o dia do primeiro show, dia 5 de outubro de 86, nos altos de Petrópolis, da Protásio Alves, num bar chamado Bangalô.
Que loucura, gente. Teddy, nosso tempo aqui, eu quero contar todas as histórias do mundo, assim, né? O Nenhum tem uma coisa que pra gente que é aqui do Sul, a gente sabe as coisas do Rio Grande do Sul, tem muito orgulho e tal, mas o Nenhum alcançou algo que, antes muito de ter plataforma digital, aliás, né, não tinha nada nem parecido com o WhatsApp na época, vocês chegaram ao centro do Brasil, ao Brasil como um todo, né, depois, anos 90 vai vir MTV com mais força, mas vocês chegaram nesse lugar, digamos assim, que é um lugar em que poucos conseguem chegar. E repito, numa época em que não havia essa facilidade de distribuição e consumo de música, né? Para baixar uma música, isso não tinha essa possibilidade. Como é que foi? Quando é que caiu essa chave de que vocês estavam, digamos assim, alcançando o público nacional para além de todo o legado do Rio Grande do Sul?
Foi uma coisa estranha, porque a Camila, que foi o nosso primeiro sucesso, ela não estourou logo de cara aqui no Sul, ela foi começar a estourar em Minas, São Paulo, no Rio, e só depois que o pessoal do Sul resolveu começar a tocar, porque naquela época que a gente lançou o disco, ninguém nos conhecia, e a galera aqui dos meios aqui do Sul, de Porto Alegre, achava que a gente era uma banda armação da gravadora, porque não sabia quem a gente era, a gente realmente é muito engraçado, eu sempre dizia, porque o pessoal falava, mas essa banda aí é uma armação, ninguém conhece, o cara pensa, pô, vai fazer uma banda armação, vai botar pelo menos uns caras bonitos, né? E a gente era três nerds, né? Os três, aquela coisa assim, mas aí ela começou a tocar principalmente no Rio, Camila estourou, e a gente entrou em estúdio para gravar o segundo disco, porque a gravadora disse, não, vamos tentar mais uma vez com esses caras, e a Camila não tinha estourado, então não existia o sucesso aquele e tal. Quando a gente estava no estúdio para gravar o segundo disco, estourou a Camila. E aí, ela foi uma das músicas mais tocadas. E logo em seguida, a gente estourou com Astronauta de Mármore, que foi a música mais tocada naquele ano de 89. Isso fez com que a gente fizesse um troço chamado crossover, que era... O Nenhum tocava tanto em rádio rock, como nas rádios mais populares, com um tipo de programação que não era exatamente vinculada ao rock, em função do Astronauta ser essa coisa mais de violão, violino e tal. E aí, pô, os nossos fã-clubes pipocaram no Brasil inteiro. A gente tinha um fã-clube que, chamado Estranho, que era muito ativo, que aí do terceiro disco já, que era em Manaus, esse fã-clube. E tinha fã-clube em São Paulo, a gente tem ainda o Pequeno Universo no Nordeste, que é a Iris lá que capitaneia. Então, a gente conseguiu manter... E aí é uma coisa muito legal de se falar que, assim, os dois primeiros discos, os dois sucessos, tu tá lá fazendo TV, Faustão, programas de televisão, altas horas, parará, parará. Daqui a pouco tu te dá conta que a tua carreira se sustenta com um público fiel. E esse público fiel, ele tá mais interessado no que a banda faz na produção do que na parada de sucessos. E aí foi o que aconteceu com a gente. Dali em diante, até hoje, nenhum de nós existe, porque a gente tem um trabalho consistente, um público sólido desde aquela época, que onde a gente vai tocar, seja em qualquer parte do Brasil aí, nos recebe ainda com aquela referência do trabalho que a gente vem fazendo. Né?
Kelly, a gente sempre tem surpresas aqui para os nossos convidados. Sempre tem alguma mensagem especial deixada por alguém que é muito importante para o convidado. E a nossa ajudante de hoje, ela inclusive vai contar aqui. Ela fez a gravação sem ele saber, é claro, né, para ser surpresa. Então vou deixar ela falar, depois a gente conta quem é.
Oi, pessoal da Gaúcha. Aqui é a Estela, filha do Teddy. Eu tô falando baixinho porque ele tá aqui perto e para não estragar a surpresa. Mas então, eu queria desejar para ele aproveitar esse momento especial, desejar para ele um feliz aniversário. É uma pessoa incrível, só eu sei a grande inspiração e influência que ele é para mim, não só como artista, mas como ser humano. É uma pessoa muito ética, uma pessoa muito, muito boa, sempre tentando, buscando fazer o melhor para todo mundo, sempre pensando em todo mundo. E eu me sinto muito sortuda de ser filha dele e ter ele na minha vida. E também estou muito feliz que ele está passando por esse momento incrível aí na Gaúcha, que é esse quadro da história da minha vida. Ele merece muito. Um beijo, pessoal. Um beijo, pai. Te amo muito. Sabe que tu mora no meu coração e tu é uma pessoa muito importante pra mim. Um beijo.
Ah, Teddy! Que lindo!
Vocês querem me matar, né? Oxi!
Oh, meu Deus! E que vozeirão!
Ela tá começando uma carreira de cantora, né, Teddy? Conta um pouco mais pra gente.
Ela estuda teatro, ela é ligada mais às artes cênicas, e durante a pandemia a gente começou a desenvolver mais esse lado da música, ela começou a compor, já lançou seu segundo single aí nas plataformas, uma música linda chamada Lady, que ela fez inspirada, depois de assistir aquela série The Crown, ela se inspirou nas agruras da vida da Lady Di, é uma música muito linda, convido todo mundo a ouvir nas plataformas, da Estela Miranda. Também tenho muito orgulho dela, acho que é uma garota incrível, e eu e a Inês aqui, a nossa vida é dedicada a ela, que ela siga aí por um caminho bacana, e eu fico muito feliz que ela veja essas qualidades em mim, principalmente a bondade.
Ah,
e
gente,
ela te acompanhava na estrada às vezes, Teddy, assim, porque vocês têm uma vida, né? A tua vida é dedicada à música, à banda, e vocês estavam sempre na estrada, viajando ou então gravando. Como era essa relação com a família? Ficavam distantes, acompanhavam quando podiam?
Olha, a estrada é complicada, assim, todo mundo que trabalha com música sabe disso. A Inês, que a banda surgiu no quintal da casa dela, como sabe, ela conhece isso desde o início, ela tem a sua trajetória, ela é professora, engenheira química, então também não podia acompanhar em função também do trabalho dela, né? Mas quando a Estelinha surgiu também era um tipo de ambiente assim, de muita viagem, de muito desgaste, muito, principalmente, que é uma coisa que as pessoas não se ligam, de muito cansaço, de às vezes pouco sono e tal. Então, era difícil delas me acompanharem, só em ocasiões especiais, mas algumas vezes, claro, que eu fiz questão, assim, até que elas fossem para ver algum momento especial, acompanhar alguma coisa que fosse especial, assim, algum teatro, alguma situação e tal, né? E é uma coisa, assim, eu falo que é porque a noção de família, para mim, é muito importante. Nenhum de nós, mesmo, é uma relação longa, duradoura, que se assemelha a uma família, né? E a minha noção de família também é muito forte, quem me conhece sabe disso. Eu faço tudo pela minha família, eu estou sempre preocupado com todo mundo da minha família, a gente pensa muito nisso e tal, e a estrada nos mantém longe da família. Então tem um lado bom que dá aquela saudade, né? Quando volta, a gente aproveita muito bem esses momentos.
E já que a gente falou em filha, olha o recado que chegou de uma moça, né? Eu vejo o nome dela, ela disse assim: "Oi, o meu nome é Camila, por causa da música do Nenhum de Nós. Os meus pais amam a banda e quiseram homenagear. Eu cresci escutando eles e amo o rock gaúcho." A Camila, que mandou essa mensagem, ela nasceu em 89, Teddy, e acho que deve ser muito gratificante também ouvir isso, né, de que uma geração inteira se influenciou e se influencia, né, a partir da música que tu fazes, né, e que vocês fazem, como ela que ganhou o nome por causa de vocês.
Nossa, isso é a melhor coisa. Sempre perguntam qual é a melhor recompensa que a gente tem fazendo música, né? E essa é a melhor recompensa. Não existe nada que se aproxime disso, entendeu? É a gente ouvir das pessoas, como hoje o Cristiano, me lembro dele, porque eu respondi para ele aqui no Twitter, no meu Twitter, ele me agradecendo por ser um amigo dele sem a gente se conhecer. durante todos esses anos, ser amigo com as músicas, entendeu? E isso é a melhor coisa, parada de sucessos, entendeu? Top hit, sei lá o que, que se fala em relação, como se fosse uma avaliação de sucesso, eu discordo totalmente, o sucesso é isso. É essa recompensa que as pessoas dão, falando o quanto a gente é importante, o quanto uma canção que eu escrevi, o quanto uma letra que eu, de alguma maneira, coloquei no meu coração, na emoção ali, é importante, serviu de apoio, serviu de amparo, né? Ou como disse o Cristiano, de amigo. Nada é melhor do que isso na carreira de um artista. E eu sou muito feliz de ter tanta gente que fala sobre isso. E em relação à Camila, tem um dado que descobri do IBGE, que vocês, Stout e Kelly, vão gostar de saber, é que até o ano que a Camila foi lançada, o IBGE computava no Brasil 26 mil Camilas. Depois que a Camila fez sucesso, o Brasil passou a contar com mais de 200 mil Camilas.
Mentira, nossa, gente!
Não acredito.
Que legal!
É a força incrível da música, isso, impressionante. Né?
Nossa, Teddy, que demais!
Uma vez eu encontrei alguém do IBGE e me falou, cara, tem que te mostrar isso. E mostrou o gráfico, até printei, tem isso guardado. É a prova do impacto que a tua música pode ter na vida de alguém. O ser mais importante, que é uma filha que vai nascer, é batizada com o nome da tua música. Pronto.
Que show. Teddy, o que tu quer pro futuro, teu futuro pessoal e profissional?
Quero continuar fazendo parte da vida das pessoas, escrevendo canções relevantes, canções que sejam esse apoio, esse abrigo, essa amizade. Quero continuar dizendo coisas que consiga atingir o coração e a emoção das pessoas. Esse é o meu sonho, continuar fazendo isso e continuar sendo um artista que tenha essa importância, em especial para o Rio Grande do Sul, aqui, que eu sou sempre recebido com muito carinho, e vocês, na hora que apresentaram um nome dos mais importantes da nossa cultura, eu fico, isso me enche de alegria, uma realização. É um sonho isso para mim, então quero continuar fazendo isso, quero continuar sendo relevante e escrevendo canções que ajudem as pessoas.
Que demais. Muito obrigado, Teddy. Eu comentei com a Kelly outro dia, né? Eu não fui um adolescente e ouvi muita música, mas eu tinha três bandas que eu gostava muito. Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós, eram as principais, sabe? Então, é muito bom te ouvir aqui e... Yeah, é especial, né, te ter no programa hoje.
Nossa, né, Kelly? Mexe com o coração também, total. Né? A minha história, eu já contei a história pro Teddy, mas eu conto pros ouvintes. Eu tenho essa lembrança de que eu tava no balé, olha, veja só, uma criança, e que uma das meninas trouxe um papelzinho escrito com caneta, dizendo assim, ó, ah, vocês têm telefone, né, tinha telefone fixo na época, vocês têm telefone em casa, então liga para esse número, que é da MTV, para votar na banda do fã-clube da minha irmã, né, que ela tem um fã-clube, e era Nenhum de Nós. E eu tenho isso vivo na minha memória até hoje, que era num telefone, anotar num papel. Hoje em dia, quem escreve no papel, gente? E tinha que ligar pro telefone da MTV, que era para pedir a música para entrar do fã. Não sei comum, o que era um prêmio ou o que era, né? Mas para ser premiado.
A gente ganhou aquele ano e foi representar o Brasil em Los Angeles como o melhor videoclipe brasileiro.
Oi, gente, olha aí.
Você lembra da Kelly.
Olha aí, Kelly Matos. Teddy, muito obrigado. Obrigada. E mais uma vez, felicidades no teu aniversário.
Muito obrigado, queridos. Quero agradecer o carinho de vocês, a lembrança, a consideração. Tem uma importância muito grande para mim estar falando tudo isso na Gaúcha, que é também uma rádio no meu coração. Aí. E quero agradecer a todos os ouvintes, e agradecer o carinho com que eles também tem comigo no dia a dia, que eu sou uma pessoa que circula muito e recebo esse carinho direto, assim, muito obrigado. Uso aí o microfone da Gaúcha para agradecer e dizer que sou um privilegiado de ter essas pessoas me apoiando.
Valeu, muito obrigado, um abraço.
Obrigada.